Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. Eu sou o Marcelo Anderarga, 1 no Twitter. Estou aqui com @coachbarandas. Bruno, bem-vindo de volta. Como estamos essa semana?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aí mais uma vez. Semana passada não tivemos programa, né? Foi culpa minha, me desculpe. Eu tive uns problemas pessoais aí aqui com a minha família, né? E o Celo dessa vez foi muito compreensivo. Normalmente ele que é o cara que não pode gravar, tá ligado? E aí, essa semana estamos de volta aí, né? Preparamos aí um programa bem legal para vocês. Trouxemos bastante pergunta para responder e espero que vocês gostem.
Como o Bruno falou aí, o programa de hoje vai estar baseado em notícias, algumas especulações que eu acho que valem trazer uma discussão interessante e bastante pergunta, ou seja, bastante participação de vocês aí, que é sempre legal, a gente sempre preza por isso, cada vez mais a gente pede isso para vocês. Antes de tudo, a gente vai dar aqueles recadinhos tradicionais. Se você não sabe, a gente já está no Instagram, o Do Your Job Podcast tem um perfil no Instagram, segue a gente lá no @DoYourJobPodcast. Lá a gente vai conseguir soltar alguns conteúdos exclusivos, a gente está crescendo bastante. Inclusive, tem uma notícia especial para o final do programa, um recadinho especial lá que vai acontecer no Instagram essa semana. Ou, dependendo do momento que você já estiver escutando esse podcast, esse recado já até aconteceu. Estamos no WhatsApp também, como sempre, eu sempre falo, o nosso grupo do WhatsApp está bem legal, a galera sempre discute as coisas, sempre troca uma ideia maneira, o grupo está crescendo bastante, então também se você quiser fazer parte pra gente, lá do nosso grupo, manda uma mensagem para a gente no @DoYourJobPod no Twitter, ou no @DoYourJobPodcast no Instagram, ou para mim, ou para o Bruno, enfim, a gente vai incluir vocês lá, para vocês não perderem nenhuma discussão, ficar sabendo de algumas novidades que a gente acaba soltando lá primeiro. Tá bem legal essa confraternização com os torcedores do Patriots. E a gente já volta então aí com o nosso bloco de notícias. Já voltamos. Bom, estamos de volta aqui para discutir algumas notícias. A gente, infelizmente, começa aí com uma notícia triste, né? Aliás, muita coisa triste acontecendo lá nos Estados Unidos esses dias. Mas a primeira notícia que a gente tem que discutir aqui não é nenhuma discussão, é só deixar nossas condolências aí, porque o D-Mac, né, o McCarthy, acabou perdendo aí um bebê essa semana. Então a gente deixa os nossos sentimentos a ele. Claramente ele provavelmente não vai estar escutando o nosso podcast, mas a gente repassa a notícia e é uma pena que isso tenha acontecido, né, Bruno? Acho que não tem nem muito o que falar aqui.
Pois é, cara. É sempre um momento triste. A gente já passou por isso aqui em casa, né? Eu era pra eu ter mais um irmão e infelizmente isso aconteceu. É sempre um momento muito triste na vida da família, né? Então fica nossos sentimentos aí com o nosso capitão, com o nosso líder aí, Devin McCourty. Enfim, que a família possa superar isso de forma rápida.
Nossa próxima notícia aí, e agora sim exige alguma discussão nossa, tem o Dante Scarnecchia, né? Ele tá muito confiante na dupla que vai comandar o L do Patriots. Tanto o Bruno falou bastante dessa dupla, do Carm Brasilio e do Cole Popovich, que ele falou que, até falou no programa, quem não lembra, acho que foi os dois episódios atrás, que não tem nada a ver com o Greg Popovich, mas enfim. Disse que o Scarnecchia disse que existe um motivo para não ter sido anunciado ainda quem vai ser o cara e tal, mas que ele está muito confiante. Então, em resumo da ópera, a notícia é essa, e como especialista de OL está aqui do meu lado, não fisicamente, eu deixo para ele.
O Scarnecchia, ele soou bastante confiante nesse ponto, né? Falou que o fato de tanto o Carm Brasilio, que está aí com o time há uma temporada já, quanto Cole Popovich, que está aí já 5 temporadas, conhecerem os atletas e saberem como eles são, e já terem trabalhado no método do Popovich, ele se sente muito confiante, muito confortável, né, com a situação de coach de OL do New England Patriots. Né. Eu achei curioso a história que ele falou, que existe um motivo para não ter sido dito ainda, né, anunciado quem vai ser o coach de OL, mas vamos ver o que isso significa aí, né? Lembrando que o Patriots traz de novo toda a sua L do ano passado, a Isaiah Wynn agora saudável, o David Andrews voltando, então é um grupo de OL forte que vai ter a continuação de um trabalho aí, né? E o Popovich e o, O Oscar Necker, que falou que não pensa em voltar, está muito ocupado lá com os netos dele, que ele está passando muito tempo. Falou que está se adaptando muito bem à aposentadoria dessa vez e que continua ajudando o Patriots, né, na avaliação de OLs no draft e para free agency, mas que os dias de coach dele realmente acabaram e ele se sente muito confortável com essa dupla aí, que já trabalhou com ele por algum tempo. Então, assim, continuidade faz diferença. É um grupo de qualidade, a gente não está esperando nenhum tipo de milagre aí do Carl Brusillo e do Cole Popovich. Então, assim, acho que juntando uma dupla de coaches competentes que já estão no sistema, que trabalharam com o Skarnecchia, a um grupo bem acima da média aí de OLs, eu acho que a OL do Patriots é motivo da gente estar tá confiante esse ano, né? É receita do sucesso aí.
Eu acho que não relacionado exatamente à declaração do Skarnecchia, mas a um ponto que você tocou, muito embora ele esteja aposentado, e muito embora também o Patriots não vá consultá-lo com uma certa frequência, justamente respeitando essa aposentadoria dele, é importante essa participação que ele traz, sabe? Às vezes os insights, o cara tem bastante experiência, o cara consegue verificar às vezes a qualidade de um de falar, não, cara, esse cara a gente consegue produzir e tal, pode ir, ou então não, vamos afastar esse cara porque os problemas dele são X, Y, Z, enfim. Eu acho que essa participação dele, ainda que de maneira menor, ajuda e auxilia os próprios dois ou o cara que vai comandar, né, que voltando agora ao foco da notícia, que não foi anunciado ainda. Então acho que é legal a gente ter isso, né?
O meu entendimento da notícia é que vai ser um dos dois, mas o Pedro ainda não anunciou quem vai ser o cara, né? Não seria alguém de fora, nem nada.
Eu entendi isso, eu também entendi isso, né? Mas assim, eu deixo em aberto esse comentário aí, mas eu também entendi isso. Vamos ver. A próxima notícia que a gente tem aqui, Bruno, os times, né, foram liberados. Na verdade, o Massachusetts liberou os times profissionais para voltarem às atividades, né? Não só o Patriots, né? De outros esportes também. E aos poucos, né, a gente tem visto que alguns estados americanos têm adotado essa política de agora, de alguns esportes, né, desde que com um certo ainda isolamento, com uma certa precaução, eles estarem voltando. E a NFL só vai liberar mesmo quando os 32 times puderem treinar. Isso já está acontecendo gradualmente, como a gente tem falado, e os coaches já vão poder voltar aos prédios, né, semana que vem. Enfim, tudo indica que o training camp marcado para julho vai ser confirmado e não vai ter um atraso nesse calendário da NFL, né? Então, assim, essa é a segunda notícia. A gente não sabe ainda se realmente isso vai se manter, até porque alguns estados que estão fazendo essa abertura gradual, essa retomada gradual, eles seguem um protocolo, tal como parecido, abre aspas, como São Paulo, Rio de Janeiro, estão querendo, e outras cidades, outros estados do Brasil estão querendo instalar. Então, esse protocolo pode ser revisto a qualquer momento, em caso comece a espalhar de novo. E a gente tem visto uma onda de protestos essa semana também, lá nos Estados Unidos, né? Enfim, e isso tudo também pode agravar até infelizmente, talvez numa pior ou não. A gente não sabe o que vai acontecer sobre isso, sobre esse atraso ou não. Mas por enquanto tudo indica que estão caminhando a não ter atrasos no calendário da NFL, né, Bruno?
É, realmente, é o que tudo indica, né? É encorajador é esse passo já de liberar os times. Infelizmente, a NFL não permitiu ainda, mas isso permite uma vantagem ao Patriots, que é você ter os seus técnicos de novo no mesmo ambiente, né? E todo mundo sabe que a gente, obviamente, trabalha muito melhor estando um do lado do outro, tendo ideias, estando na mesma sala, do que estando conversando aí pelo computador. E, enfim, cada um está num ambiente diferente, né? Dito isso, ver esse movimento em vários estados, né? Provavelmente não permite que o Patriots vá voltar a OTA, ou nenhum time vai ter os OTAs ainda esse mês, talvez na última semana de junho, mas deixa praticamente confirmado que aí na data marcada em julho, se eu não me engano, na semana do dia 13, eu não tenho certeza dessa data, os times da NFL vão poder estar começando seu training camp, né? Então vão perder aí a parte de minicamp, a parte de OTA, que está sendo toda feita virtualmente, né? Mas o training camp, que é a parte mais importante, digamos assim, tudo se encaminha para que ele possa acontecer normalmente.
E eu quero lembrar a todos aí que a NFL ela tinha tinha ainda tempo, provavelmente, segundo algumas notícias, um plano de contingência que, caso haja uma piora muito grande ou um atraso, ela conseguiria cortar a pré-temporada, cortar a semana de bye, jogar o Super Bowl para o final do mês, né, de fevereiro. Enfim, ela teria já visualizado e vislumbrado essa possibilidade em caso de atraso. Óbvio que não seria bom e óbvio que essa possibilidade agora está cada vez mais distante, mas a NFL já tem um plano desse plano de contingência aí que foi noticiado, né, foi no início de maio, até em maio que isso começou a ser noticiado. Mas é bom lembrar a todos aí que muito embora esteja caminhando, caso não aconteça, a NFL também tem esse plano, mas nessa segunda situação, como eu falei, isso poderia afetar os times diretamente, já que vai mexer em pré-temporada, vai mexer em treinos, enfim, e aí a gente vai ter uma outra discussão aí, torçamos para que isso não ocorra, né, Bruno? E dito isso, a gente fecha aqui as nossas duas, abre aspas, três, né, com a do Dmac, notícias aí, e a gente já volta para o nosso quadro aí, um quadro de especulações. A gente vai discutir algumas grandes manchetes, alguns grandes comentários aí, que vão ter implicância direta com o time. A gente já volta. Bom, como eu falei, esse quadro aqui a gente vai chamar de especulações, já que a gente está aqui em off-season, né, do Patriots, e a gente vai discutir algumas coisas que têm acontecido, que o pessoal tem falado e que geram consequências diretas para o time, que vão ensejar em discussões, espero que proveitosas aqui. A primeira é que o grupo de running back dos Patriots é um dos melhores da liga, isso é uma pergunta, porque o Mike Tannenbaum, que é o GM aí do Jets, acredita que sim e diz que ex-GM dos Jets, ele acredita que sim e diz que o Patriots se manterá dominante devido à solidez e upside desse grupo, somado a seu excelente OL. Eu acho que aí a gente já começa a falar, que a gente já tem trazido isso nas últimas semanas, com a volta, desde o anúncio da volta do Andrews. O Bruno já deu até uma palhinha hoje, comentando a notícia do Skarnecker. Eu acho que com a volta do Andrews, a nossa OL passa a ser aí automaticamente, e com o Win saudável, automaticamente top 10 da NFL. Não estou falando que é top 1, muito embora eu tenha uma opinião, mas para mim é top 10 da NFL, principalmente no jogo corrido. E se a gente lembrar de como o Patriots terminou a temporada em que foi campeão em cima do Rams, o Patriots literalmente correu em cima de todo mundo, literalmente botou o na mesa e correu para cima de todo mundo, em cima de todo mundo. Então assim, o grupo de running backs vai estar somado aí a essa OL. Eu acho que, eu não estou dizendo que é um grupo mais individualmente mais qualificado da NFL, mas é um bom grupo somado, aí sim é o meu ponto, que é uma das melhores OLs da NFL agora entrando saudável para essa temporada, né, Bruno? Essa é a minha opinião.
Com certeza. Eu acho que o Patriots tem um grupo de running backs fenomenal, né? Você tem todo mundo ali com capacidade de contribuir, né? Assim, se você pensar de baixo para cima, o Damian Harris é um cara que produziu muito pela Universidade de Alabama, na maior conferência do futebol americano universitário do país. É um cara que corre bem com a bola, é um cara que tem aquele nariz para conseguir jardas ali. Também é produtivo no jogo aéreo, né? É o Brandon Bolden, que apesar de ser um cara que nunca foi um grande jogador, né, é um cara que contribui correndo com a bola, é um cara que contribui correndo em formações pesadas, é um cara que consegue receber passes, trabalha muito bem em screen passes, contribui demais no special team, né? O Rex Burkhead, que é um cara extremamente versátil também, posiciona no slot, recebe bastante passe, consegue correr formações mais pesadas, foi uma peça vital naquela reta final do Super Bowl contra o Los Angeles Rams, né? Ao longo de todo o playoff. E aí você entra no James White, que é sem dúvida o jogador mais versátil do grupo, talvez o melhor back recebedor da NFL, né? Um cara que trabalha vindo da linha de scrimmage como wide receiver, é um cara que sai para receber passe, é um cara que trabalha muito bem com a bola nas mãos, né? Era um alvo de confiança do Tom Brady, lê muito bem as defesas, é um cara que sabe maximizar suas janelas, né? Então é sem dúvida aí um dos grandes contribuintes, né? E aí você vê o grupo liderado pelo Sonny Michel, né, que é o grande corredor desse grupo, é o cara que pode produzir mais, é um cara que pode se beneficiar muito, né, de um sistema ofensivo do Patriots aí que lhe dê muitas carregadas, né? A gente viu isso aí há 2 anos atrás, como o Sonny Michel, conforme você vai dando mais e mais carregadas, ele vai embalando e o jogo dele vai melhorando, 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 né? Ele teve uma temporada incrível há 2 anos atrás. A temporada passada foi uma boa temporada, o Patriots não conseguiu produzir como um todo, né, no ataque, mas tinham lesões, você tinha o seu sem o seu center, né, que prejudica muito o seu jogo corrido. Marcus Cannon teve um ano ruim. A Isaiah Wynn demorou muito para voltar devido à lesão, né? Agora a gente espera essa melhora do Marcus Cannon de volta, né? Ou que o Yonica Just roube a posição dele, né? E aí a gente conta assim com talvez o melhor grupo de running backs da NFL, ou ali um, dois. E é a receita para um jogo corrido extremamente dominante, né?
Não, exatamente, cara. Eu acho assim, individualmente as pessoas podem até discutir, como eu falei, o valor desses running backs, né? Nessa declaração, a gente, voltando para essa declaração, é um dos grupos mais capacitados da NFL. Vai ter gente que vai discordar, é natural isso. Aliás, muita gente vai discordar. Principalmente a galera que é fã da NFL, mas não acompanha o Patriots com uma certa. De tão perto. Mas assim, a pessoa pode até discordar. Agora, ela não tem capacidade de discordar que a da OL do Patriots é uma das melhores da NFL, sabe? Se todo mundo estiver saudável. Então, uma coisa é a junção da outra. E como o Bruno trouxe, né? É um grupo de running backs versátil e que consegue se complementar, né? Então, assim. E vale mencionar também que em 2017 o Sonny Michel teve realmente uma temporada excepcional, mas ao meu ver, ele ainda não conseguiu retornar, talvez até por uma questão física, ao burst que ele tinha na NFL, né? A gente via muitas vezes ele tendo jogos absurdos com médias por jarda, absurdo, né? Por corrida, só que ele não tinha aquele burst, aquela segunda marcha que ele tinha na Universidade de Georgia e que a gente fica nessa expectativa dele ainda poder aumentar e melhorar esse nível, né? A
Ah,
gente
mas
sabe que
em 2017 a gente viu isso, cara. 2017
não,
não, desculpa. 2018. A gente viu isso. Pô, foi um ano que o Michel ele tava batendo quase 100 jardas
Não,
por jogo, cara.
mas é que tá. Eu ainda acho que ele poderia, fisicamente, e o que se esperava quando ele saiu da faculdade, render ainda mais que isso. Então, eu tô bastante positivo que, às vezes, com uma
O
temporada
ponto que eu
que.
via ele para melhorar e que ele realmente mostrou melhora no ano passado foi ele ser capaz de se envolver mais
Recebendo
no
bola.
jogo aéreo, né? Receber bola,
Sim,
proteger
sim.
passe.
Eu acho que a explosão, eventualmente a explosão dele em segundo, eu não digo nem no primeiro nível, mas quando ele chega no segundo nível mesmo, entendeu? E eu acho que isso, eu estou muito positivo quanto ao fato dele conseguir realmente melhorar isso, porque o que eu ia falar é que sim, ele tem agora uma temporada, uma intertemporada maior, dado que o Patriots foi eliminado cedo nos playoffs, etc. Está em off-season, independente de como ele tiver trabalhado nessa off-season, né, a gente sabe que ele não tem um joelho 100% saudável. Dependendo como ele estiver trabalhando, ele pode até recuperar ou melhorar esse bush. É isso que eu tô falando, entendeu? Eu acho que ele tem plena capacidade, o que complementaria ainda mais o grupo como um todo de running backs do New England Patriots. Um segundo ponto interessante para discutir, né? O técnico de Auburn, né? O Gus Malzahn, ele falou que é inevitável que o Steelers tenha sucesso na NFL, porque é um grande jogador, ele é extremamente preparado, estuda demais. Se prepara demais, e assim, o fato dele ter tido aí um ano aprendendo atrás do Tom Brady, isso é um baita plus em todos esses adjetivos e essas características do Steven, Bruno.
Assim, eu sou um cara que eu sou meio suspeito de falar aí, né? Porque eu sou fanzaço do Gus Malzahn. É um cara que, porra, eu estudo bastante e ver ele falando isso do nosso QB, com certeza é uma grande um grande endosso, né? Foi um cara que trabalhou com o Steadman por 2 anos aí, né? Fez um bom trabalho com ele, e o que ele falou foi justamente que o Steadman é um cara que passa muito tempo na academia, passa muito tempo estudando vídeo, é um cara que faz muitas perguntas, mas ele checa a formação, ele checa a proteção. Mas e se eles fizerem isso? E se eles fizerem aquilo? E como que a gente adapta, né? É um cara que não faz um trabalho meia-boca, que tá ali correndo atrás o tempo inteiro, e isso com certeza é um grande benefício aí, né? Uma grande. É realmente uma grande recomendação. Você vê o cara ser bem avaliado pelo cara que trabalhou com ele por bastante tempo. E lembrando que tem sempre uma galera que vai falar: ah, mas o cara tá querendo puxar sardinha pro jogador dele. Cara, não é bem assim não, porque a grande verdade é que os treinadores, eles nunca querem se queimar, sabe? Tipo, porque se ele chega, se o cara da NFL chega e pergunta por um jogador, e ele fala que o jogador é muito bom, e aí o jogador chega lá e faz merda, e não é tão bom quanto ele tava falando, é um cara que os técnicos não vão mais confiar na opinião dele, né, quando eles forem buscar outro jogador. Então, os treinadores tendem a ser muito verdadeiros quanto a isso, né? Tendem a ser muito. É óbvio que eles recomendam os jogadores dele, mas quando os jogadores merecem recomendação. E ver o Gus Malzahn falando isso do Jair Seder me traz uma tranquilidade. Obviamente, tipo, um ano atrás do Brady não pode machucar um cara que está sendo nutrido, está sendo bem trabalhado lá em New England por essa comissão técnica, né? E tem tudo para ter sucesso, cara, como eu venho falando aqui. Eu acredito sim que o Jair Seder é o nosso QB do futuro.
Por exemplo, um ano atrás do Brady, até eu que fui, para quem não sabe aí, quando na época que eu jogava
Não, não,
sobre o
não,
coordenador
não,
ofensivo aí
não,
do Bruno, né? Sobre a
não,
coordenadoria ofensiva do
não,
Bruno, eu era, em caso de todo mundo
não,
morrer, eu era o terceiro QB do time.
não, 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 isso
Então,
não é
assim,
verdade. Não, não, não,
até eu iria aprender atrás do Brady se ficasse um ano lá. Quiçá, um cara extremamente mais bem preparado, né? Um cara extremamente mais focado aí na NFL.
não, 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 não
verdade.
Não.
É, foi endossado pelo head coach na época.
Não.
Enfim.
Não.
Tá.
Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer.
Bruno,
nunca
aconteceu porque ninguém se machucou. Porque não ia machucar três vezes. Três
não ia acontecer. Nunca ia ser você. Nunca.
Claro que
era. Pra todo mundo que estiver ouvindo, nunca foi cogitada a possibilidade do Celo ter um snap como quarterback pelo Vasco Patriota. Nunca. O Celo não tem o braço pra isso. Ele não tem o processamento pra isso. Ele jamais seria o QB. E ele era vidrado numa jogada que ele inventou que não fazia o menor sentido. Menor sentido. Não, não era. Enfim. Vamos dar prosseguimento, falar do Patriots. Fala do Patriots, vamos falar do Patriots. Não vamos dar corda pro Celo. Tá boa?
Enfim, dito isso, já que eu fui aí o quarto, né, na época, voltamos aí, ainda falando de quarterback e ainda falando de Steeler, né, o Chris Sims, né, o comentarista aí, que foi quarterback também na NFL, etc, etc. Ele acredita que o jogo do Steeler é comparável, né, ao do Tony Romo. Eu acho, eu antes de entrar exatamente nessa comparação, que eu vou deixar até mais pro Bruno, eu acho que essas comparações, né, eu já falei aqui uma vez, eu acho legal a gente trazer essas comparações, inclusive os analistas lá fora, como um exemplo agora, adoram fazer isso. Eu acho legal pra gente ter uma ideia, pra gente que é fã, a gente fala, cara, esse cara lembra fulano de tal, então ele tem essa capacidade de fazer X, inclusive. Só que assim, eu não gosto dessas comparações, porque a gente acaba colocando assim, uma pressão, ou então são comparações extremamente forçadas, né? Eu não estou falando exatamente essa, eu só estou deixando claro que eu não gosto dessas situações, mas eu acredito que faça um certo sentido nesse caso.
Eu concordo, eu acho que é um estilo de jogo semelhante, sim, é um QB móvel, né? Como o Tony Romo era móvel, o Steve Romo é mais móvel, mas é um true pocket passer, é um cara que vai ficar ali dentro do pocket, trabalhar a defesa e ler a defesa e entregar. É um cara que tem um bom braço. Não, você não vai confundir ele com o Patrick Mahomes, mas ele tem um bom braço, ele consegue fazer todos os passes no campo. E assim, eu acho que é uma comparação que faz bastante sentido. É algo que lembra, obviamente não é o Tony Romo, né? Mas é um cara que me deixa muito curioso, como eu já venho falando, como o McDaniels vai utilizar. Né? Vai utilizar em bootlegs, ele vai ganhar jardas com as próprias pernas, né? Isso vai salvar a gente em algumas situações. Eu acho que a gente vai ver um ataque com menos opções de rota para os recebedores, né? Algo muito mais pré-definido. Isso pode facilitar também a vida dos wide receivers que tinham dificuldade de entrar na mesma página que o Tom Brady, né? Então, assim, eu realmente acho que faz sentido a comparação com o Tony Romo. Eu saí um pouco aí do ponto, porque eu realmente estou muito ansioso para ver o Josh Stidham. Eu tenho muita confiança nele e eu acho que vai dar tudo certo.
Acho que você não é o único. Eu acredito que depois de toda essa campanha que a gente tem feito, eu acho que o nosso ouvinte também está começando a abraçar essa ideia. E eu como companheiro de canal aqui seu, concordo plenamente. Eu acho que estou muito ansioso para ver isso. Eu já falei aqui antes, né, analisando no episódio que a gente analisou o ataque, que a gente espera. Eu falei aqui que eu espero um ataque um pouco mais corrido ou focado no jogo corrido, coisa que a gente até já elogiou hoje, né, com a volta da OL. O Bruno até acha que pode ser um ataque bem distinto, não precisa necessariamente focar no jogo corrido, mas seja como for, acho que a gente não tem dúvida quanto à capacidade do Steedan em render esse ano. E a gente está, assim, já falamos aqui várias vezes também, se a comissão técnica está focada e está abraçando essa ideia, é porque a gente, como fã, não abraçaria essa ideia, sabe? Acho que se tem alguém que poderia falar é quem assistiu o cara todo dia. Acho que o Bruno trouxe esse assunto, o Bill Belichick assistiu o cara todo dia durante um ano. Então, se ele está confiante no cara, a gente, quem é a gente para não estar minimamente confiante ou minimamente depositando essa confiança aí no Steven, né, Bruno? Não tem muito como a gente contestar isso. Dito isso, né, a gente vai pro quadro de perguntas aí. E a novidade é que a gente trouxe bastante pergunta, então a gente deixou um espaço bem grande para poder atender aí essas perguntas e poder, bem ou mal, ter uma forma de nos comunicarmos com vocês e vocês fazerem parte, né, do podcast. A gente já volta com um quadro de perguntas. Bom, estamos de volta aí com as nossas perguntas. Perguntas essas que foram mandadas, em sua grande maioria, no nosso grupo do WhatsApp. Portanto, se você não faz parte e quer fazer parte para participar das perguntas ou mesmo discutir assuntos com a gente lá, faça parte do grupo. É bem legal, só mandar o seu número para qualquer uma das nossas redes sociais aí, que a gente inclui você lá no grupo. Bom, acho que a primeira pergunta de hoje, Bruno, a gente tem aqui. O Gabriel Zablock perguntou no grupo: qual dos rookies vocês acham melhor ou mais promissor? Josh Uche ou Uche ou Amphir Jennings? Quer começar, Bruno?
Olha, eu acho que o Amphir Jennings é um cara que vai contribuir mais imediatamente, né? É um cara que fisicamente está pronto. Eu acho que são funções bem diferentes, né? Mas eu acho que a gente vai ver o Amphir Jennings produzir imediatamente. E o Josh Uche, ou Shea aí, se alguém souber o certo, com certeza me manda no Twitter, tá? Fala aí pra mim como é que é, tá? Mas só se você tiver certeza. Se você não tiver certeza, ah, é porque eu vi alguém falando. Não, por favor, não, eu já tô confuso o suficiente, tá? Mas eu acredito que o Josh Uche vai ser um jogador de mais destaque, é um jogador com mais potencial, mas eu vejo o Fernie James produzindo desde já. É um cara que já pode entrar em campo, já pode atuar como edge defender, parar o jogo corrido e de repente atrás do QB. E o Josh Uche vai ver uma função mais de nicho, como viu o Chase Winovich ano passado, como viu o Jamie Collins na primeira temporada dele.
Porém, acho que a gente concorda, não sei você, mas eu acho que a gente concorda que o Josh Uche tem um teto maior, né? Mais promissor, muito embora não contribua imediatamente. É mais ou menos isso que ele perguntou também, o mais promissor. E só um parênteses, Bruno, eu acho que eu nunca te falei isso, mas na época que eu assisti os jogos de Michigan, a gente sabe que o college, às vezes, ele é transmitido e narrado pelas TVs meio que dos times, né? Principalmente quando a gente não passa aqui no Brasil, eu sou obrigado a recorrer a alguns links aí. E eu já vi comentaristas falando Uche ou Uche, então eu também não sei. Só para deixar mais confuso mesmo.
Alguém marca ele no Twitter e pergunta para ele.
Caralho, perfeito. Vamos fazer uma campanha, iniciar uma campanha do Dear Job para saber
Por
como é que
favor,
pronuncia o
todo
nome
mundo
dele.
perguntando pro Josh Uche ou Josh Uche. Bro, como é que fala o teu nome?
A gente tem uma outra pergunta do Novato e nosso amigo aí, e eu achei legal essa pergunta pela segunda parte dela, né? Ele trouxe três perguntas, mas a primeira a gente até falou um pouquinho, que é: quais as expectativas para os dois tight ends rookies esse ano? E será que a gente vai ver um ataque com formação double tie? Eu achei legal essa pergunta principalmente pela segunda parte. A gente já falou um pouquinho do que a gente espera para esses dois tight ends. A gente já falou que a gente espera aí o Asiati como um tight end um do time. O Bruno falou bastante sobre as características dele. A gente já falou também que o Dalton Kincaid tem essa capacidade aí de ser versátil, de jogar quase como eventualmente um H-back. Enfim, mas será que a gente vai ver, Bruno, realmente uma formação double tie, uma volta dessa formação double tie? Eu acho que não necessariamente o fato de ser ou carregar três tight ends, né? No caso de levar um dos dois do roster, mais qualquer os dois dos rookies, não indica que a gente vá usar uma formação double tie como a gente usava no passado e como já usou, principalmente na época do Gronkowski, do Aaron Hernandez, aí, na época até quase que revolucionando um pouquinho a NFL. Eu não acho que a gente vai ver isso de novo. Mas eu acho que tem a expectativa para os dois tarentes contribuírem mais pelo Asiati é bem grande, ao meu ver, Bruno.
Cara, eu acho bem possível que a gente venha a ver formação double tie novamente, sabe? Tipo, eu acho que. Não acho que os dois novos tight ends sejam peças que você possa trocar entre eles. Acho que são peças com habilidades e características muito diferentes, né? São caras que se complementam, caras que podem estar em campo ao mesmo tempo e que trazem essa versatilidade. Eu acho que a gente vai ver o Asiasi mais em campo do que o Kine. Né? Eu acho que o Kine a gente vai ver ele alinhando em lugares diferentes, mas eu acho sim que por vezes a gente vai ver os dois ao mesmo tempo em campo. Eu acho que a gente vai ver até possivelmente conforme eles forem se desenvolvendo, eles forem ganhando a confiança da comissão técnica, mais e mais vezes o Pacers utilizando formações pesadas aí, né? E a gente vê essa volta aí da formação double tie, né, ao playbook do Pacers. Algo que a gente nunca deixou de ver, né? A gente só deixou de ver foi a utilização dinâmica de dois tight ends, porque, por exemplo, em 2018, no run do Super Bowl, a gente viu muito pedizando dois tight ends, né? Eram caras que estavam fazendo uma puta diferença? Não, não era, mas eram caras que estavam ali, estavam bloqueando, estavam fazendo um bom trabalho. E acho que com a tendência de tiver um time que corre muito esse ano, é uma tendência a gente ver double tie. Então, assim, o que vai fazer a diferença é como nós vamos utilizar esses caras. A gente vai utilizar os dois saindo para passe ao mesmo tempo, né? A gente vai ver esse dinamismo, o Kine vai realmente ser o que a gente espera que ele seja, a gente dando a bola na mão dele, deixando ele ganhar espaço, vai ser o cara que vai ter essa dinâmica, né? Eu acho que o Asiasi é um cara que chega mais pronto para ser utilizado, mas acho que o Kine vai ter suas oportunidades também.
Eu só foquei bastante na formação, no fato da formação double tie, até porque eu tenho a expectativa que o Kino, principalmente nesse início, contribua bastante, às vezes como H-back, como participando, armando até, exemplo, uma formação pista, etc. Então, eventualmente, não vai ser. A gente vai ter dois tight ends em campo ao mesmo tempo, mas não necessariamente na formação double tie. Eventualmente, até o Kino abrindo como wide receiver, ou até o Asiati como
Não
wide
acho não,
receiver.
cara. Não acho não. Acho que a gente.
Enfim.
Pra começar assim, o que a gente chama de double tie, né? Ter dois tight ends em campo é estar em double tie. Porque você vai ter várias formações, você pode fazer com eles. Você pode ter os dois caras do mesmo lado, você pode ter um cara de cada lado, né? Você pode ter, tipo, até três tight ends em campo. Enfim, como que você vai utilizar esses caras, né? Mas eu acho que a gente vai ver sim os dois caras em campo ao mesmo tempo. Acho que a gente vai ver os dois como tight ends ao mesmo tempo, né? E eu acho que a gente vai utilizar no jogo aéreo, sim. Eu acho que o Kine vai precisar um pouco mais de tempo, né? Para ser um cara que vai desenvolver uma árvore de rotas completa. Mas eu acho que a gente vai ver sim double tie esse ano, com certeza.
Perfeito. O meu Vato, ele também pergunta aqui qual é segundo a nossa opinião, a maior need do elenco atual. É uma boa pergunta.
Eu acho que hoje a gente vê aí um elenco que a gente tem uma grande incerteza na posição de quarterback de tight end, né? Por mais que a gente tenha draftado os caras que a gente confie no Jarrett Stidham, a gente ainda tem. São duas posições que estão completamente não provadas. E eu acho que uma presença veterana que pudesse contribuir na posição de tight end, né? Porque o Stidham meio que já está com o martelo batido, seria interessante. O Delaney Walker ainda tá aí, é um cara que vem de lesão, mas é um jogador experiente, é um jogador que bloqueia muito bem, foi dinâmico por bastante tempo da sua carreira recebendo passes, né? Não sei dizer quem mais tá aí no mercado, mas é uma posição que realmente um reforço seria bem-vindo. Eu acho que a gente ainda vai ver algum tackle entrando nesse elenco, né? Um offensive tackle para disputar a vaga aí com o Marcus Cannon, caso o Yonica Juice não esteja saudável. Talvez a gente ainda possa ver alguém entrando aí na nossa DL, né?
Isso que eu ia falar, é meu ponto.
Que tá rasa ainda, né? Tipo, a gente
Bem no
tem.
miolo da OL, da DL, quer
A
dizer.
gente tem o Bo Allen e o Byron Cowart como defensive tackles. Mas assim, são dois caras que não estão provados, né? O Bo Allen é um cara já veterano da liga, tem uma capacidade, mas não é um jogador brilhante. né? E você pode reforçar esse miolo da OL aí, da DL aí, perdão. É, claro, você tem aí nomes aí no elenco já como Bill Murray, como o outro defensive tackle undrafted, que eu esqueci o nome dele agora, que também mostrou, que também é um cara que eu gosto bastante. Mas a gente pode ver ainda aí alguma soma, tanto na posição de tight end, de offensive tackle e de defensive tackle.
É, principalmente se a gente pensar que com a perda do Danny Shelton, ele era importantíssimo para algumas formações, alguns pacotes de formações defensivas, né? E a gente não trouxe um cara exatamente da mesma
Eu
característica
trouxe o Bo
dele
Allen, né? O
para.
Bo Allen é um
Sim.
cara na mesma característica. Mas
Mas
ainda assim, é um
não é o.
cara,
Exato.
sabe?
Sim. Eu acho que. Não, mas eu tô falando assim, a confiança que a gente tinha no Danny Shelton, não acho que o Bo Allen seja tão
Cara, eu não
bom
acho
quanto o
que a
Danny
gente tinha
Shelton.
confiança no Danny Shelton. Eu acho que o Danny
Eu acho que
Shelton
ele era
foi um
bem
cara que
importante,
foi.
cara.
Eu acho que ele foi um cara bem aquém do que se esperava, né? Ele
Sim.
foi o melhor que deu para fazer no ano passado. Mas assim. A gente tinha um problema de sangramento no meio da DL, tomando corrida, e eu acho que era um cara que não respeitava o. Não conseguia, não era nem que ele.
O
Não,
assassino.
não era um cara que não respeitava, não era um cara indisciplinado. Mas é um cara que não conseguia garantir a integridade dos seus gaps, né? Tomava os double teams, era carregado para trás, e faltava uma presença melhor ali. Eu acho que o Bo Allen é um cara mais ou menos no mesmo nível que ele. Agora. Não era um grande nível, sabe? Tipo, não é como se fosse um nível difícil de se alcançar. Não acho que fosse ruim, mas passava longe de ser um cara dominante ali no meio.
É, eu enxergo o Shelton bem melhor que o Allen, apesar de ter visto pouco os vídeos do Allen, mas o Shelton acompanhei mais de perto, até na época do Browns, quando ele jogou, enfim. Mas eu tenho grandes dúvidas, realmente para esse miolo da DL. Eu acho que para mim a maior need é aí. Eu entendo o teu argumento do quarterback e do tight end, até porque não são provados, né, ainda, então faz sentido. Mas eu vejo esse miolo da DL com maior need, mas está longe de ser algo que eu acho extremamente preocupante ou algo que vai ser necessariamente ruim. Eu só aqui a pergunta está focada no need do elenco, né? Vamos ver aqui o que o Novato trouxe para a gente também. Ele pergunta, por fim, quantos anos? Essa pergunta é legal, cara. Quantos anos vocês acham que o bebê ainda tem e vocês enxergam alguém além do Josh McDaniels, tirando o Josh McDaniels, para substituí-lo?
Olha, para
Eu
começar.
acho que já deixou claro que ele quer jogar, treinar com os filhos, né?
Eu acho que assim. Eu acho que a gente vai ver o Bill Belichick por pelo menos mais 5 anos, né? Pelo menos. E depois disso, eu acho que a gente entra naquela de todo ano vai ser será, 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 será. Mas eu também não vejo o Bill Belichick saindo de uma forma a deixar o Patriots na mão. Sabe? Então só sairia com um plano bem estruturado. E eu acho que hoje a gente vê, né, três candidatos aí. Eu acho que o mais provável é sim o Josh McDaniels, é um cara que está na árvore do Belichick há muito tempo. É um cara que já saiu, teve sua oportunidade como head coach e falhou. E eu acho que não existe nenhum professor melhor do que o fracasso, né? Foi um cara que não só aprendeu a forma certa de se fazer com o Bill Belichick, mas aprendeu a forma errada de se fazer por tentativa e erro, né? Então, assim, eu gosto da ideia do McDaniels. Eu acho que é um cara que tá na cultura do Patriots há muito tempo. Vai ser um trabalho difícil para qualquer um que seja a substituir o Bill Belichick, né? Mas eu acho que o McDaniels é o favorito nessa posição. O segundo nome que eu acho plausível é a gente ver aí o desenvolvimento do Steve Belichick, né? Que vem crescendo há muitos anos dentro do New England Patriots. Acho que ele tá no Patriots desde 2000. Não lembro. 10, alguma coisa assim. Ele entrou lá como assistente. Foi um cara que não teve nenhum tipo de benefício. Foi realmente subindo a escada. Todo mundo indica que é um cara extremamente competente. Que é um cara meio introvertido, meio awkward, que nem o pai, né? Meio vidrado em futebol americano. É isso, é isso, é isso, é isso. O Belichick tá desenvolvendo os filhos aí, já tem o Brian Belichick na comissão técnica também, né? São caras que têm essa capacidade, são caras que. Acho que o Steven Belichick é um cara que não tem só a confiança do Bill, mas tem a confiança também do front office e do elenco, né? E por fim, né? Eu acho menos provável, porque, enfim, vocês vão entender, mas ainda assim uma possibilidade, né, de ser o Nick Caserio, né? É o Nick Caserio que todo mundo especula que ele e o McDaniels vão ser a grande dupla, né? O McDaniels vai assumir de head coach, Caserio assume de general manager, e eles juntos vão fazer esse trabalho, mas isso é um ponto que não é a primeira vez que eu levanto, tá? Nick Caserio é um cara que tem histórico de coach, ele foi assistente do Patriots, ele foi coach de wide receivers, ele é um cara que é do meio de coaching, né? Ele não é um cara de front office, foi um cara que se desenvolveu para esse lado também. É um cara que esteve sempre debaixo da asa do Bill Belichick, é um cara que sempre fez muito bem, né, esse trabalho de aprender as várias facetas do jogo. É um cara que, em dias de treino, está no campo com a comissão técnica. É um cara que ajuda a treinar os jogadores ainda hoje. Ele não faz o trabalho que um general manager faz normalmente. Ele faz um trabalho muito diferenciado, né? Em dias de jogo, é o cara que fica na cabine conversando com o McDaniels, né? Explicando o que as defesas estão fazendo, sugestões, que o nosso ataque está errando, né? Então é um cara que tem esse background, é um cara que está constantemente envolvido, né, no trabalho da comissão técnica, é um cara que ajuda no scouting report. Então, assim, é um cara que tem esse background. Eu acho que é bem possível que venha a ser McDaniels e ele como dupla, né, o McDaniels como head coach, ele como GM, mas então, com a possibilidade de repente Josh McDaniels sair aí ao longo do tempo, eu não acharia improvável que o Nick Caserio fosse considerado para a posição de head coach também. Não duvidaria disso.
E só para tacar um pouco mais de lenha aí, a gente também não sabe, né? Isso pode ser um argumento positivo ou negativo para sua posterior para posteriormente vir assumir aí como head coach, mas a gente não sabe o que foi prometido para o Josh McDaniels naquela fatídica reunião, né? Que para quem não sabe, ele saiu por aquela história, aquele episódio, né? Que ele saiu para o Colts já tinha anunciado, os jornais anunciaram, mas não tinha nada assinado. E reza a lenda que ele voltou para a reunião no New England Patriots. No estabelecimento em Boston, junto do Belichick e do Robert Kraft, ninguém sabe o que foi dito ali, e passando isso, ele voltou a ser o coordenador ofensivo do New England Patriots. Então, assim, a gente não sabe o que foi prometido ali, a gente não sabe até se o Belichick traçou o plano que ele tinha aí de carreira, de eventualmente se aposentar ou não, mas a gente sabe que claramente não foi só salário que foi prometido ali, né? Dado que ele já é um dos coordenadores mais bem pagos. Enfim, ganhou realmente o aumento, mas a gente sabe que alguma coisa ali aconteceu para essa promessa aí. A gente não tem essa especulação, né?
Na época, o que foi falado, né, era de que ele teria um aumento considerável e ele passaria a ter, bota isso bem entre aspas, tá, galera? Aulas de head coach com o Bill Belichick, né? Que o Belichick levaria ele para um outro nível sobre planejamento, sobre entendimento do salary cap, montagem de elenco, enfim. E que aí houve uma proximidade muito grande entre os dois, né? Tanto que foi logo no ano seguinte a gente viu aí o Do Your Job, né? Não o nosso programa, que é muito melhor, diga-se de passagem, mas o documentário que o Patriots faz ao final de cada ano que ele ganha o Super Bowl, né? Apresentado pelos dois, sobre como eles se prepararam. Enfim, eu acho que. Eu não acho que foram feitas nenhumas promessas, né? Até porque eu acho que existe a possibilidade do McDaniels sair aí ao longo do tempo. Antes do Belichick parar, mas eu acho que o Patriots quer sim que o McDaniels fique, quer sim que o McDaniels herde esse cargo, né? E eu acho que ele é o favorito para essa posição.
Perfeito. A próxima pergunta que a gente tem é do Márcio Leitão, e ele pergunta, na verdade é uma pergunta que a gente acabou respondendo ao longo do programa, né? Mas vou só citar aqui, o que a pandemia pode alterar no planejamento da equipe, e principalmente se alterar o training camp. A gente já trouxe essa informação aí no início do programa, discutindo exatamente as duas hipóteses que se tem hoje. A primeira é que não haja atraso nenhum e é a mais provável do jeito que as coisas estão se encaminhando hoje. E a segunda é que caso tenha um atraso, aí sim vão haver consequências, não só para o Patriots, mas para todos os times, caso a NFL opte por seguir esse segundo plano aí, em uma eventual e péssima recaída das coisas lá nos Estados Unidos, onde provavelmente vão ser suprimidos alguns training camps, algum período de training camp, pelo menos, eventualmente até um período de pré-season, né, de pré-temporada, jogos de pré-temporada, enfim. Isso aí acho que afetaria não só o Patriots, mas todo mundo, né? E Eu acho que isso tem um lado positivo e negativo, se a gente for analisar friamente para o New England Patriots. O lado positivo é que todo mundo vai estar assim, então todos os times que precisam se adaptar, ou que estão de quarterbacks novos, inclusive na nossa divisão, vão ter mais dificuldade, mas é um lado que a gente também sofre com os mesmos problemas. A gente vai ter menos tempo para treinar, um time mais novo. Enfim, eu acho que todo mundo aí, eu acho que seria mais ou menos no mesmo barco e vai ter essas vantagens e desvantagens, mas acho que é ruim para todo mundo, né, Bruno? Não afeta só o New England Patriots, por exemplo.
Eu concordo, cara. Acho que é muito ruim para o esporte no geral, né? Você vai chegar com os jogadores, né, num cronograma diferente, você vai ter que fazer tudo, né, de forma mais compacta, porque você vai ter menos tempo para se preparar, então você vai ter que correr. Eu acho que novatos, especialmente jogadores não draftados, vão ter menos oportunidades. Jogadores que estavam brigando por vaga no elenco vão ter menos oportunidades, né? Os caras que vão querer ter que mostrar serviço vão ter que mostrar serviço muito rápido, né?
Vou ter uma janela menor, né, de mostrar.
Exatamente, exatamente.
Fora a questão física também, né? Porque infelizmente a gente vê logo quando começam os training camps mesmo, com bola no campo, infelizmente a gente sempre vê todo ano alguma lesão, e às vezes em jogadores importantes, relevantes, às vezes em jogadores menos relevantes, mas em todos os times da NFL a gente acaba vendo, não necessariamente em todos, mas em algum time a gente acaba vendo uma lesão pontual ali, natural do esporte. Né? E de uma, às vezes de uma preparação não mantida, um cronograma de preparação durante off-season, etc. E aí, principalmente quando a gente fala de cruzado, a gente vê direto hamstring também é muito comum, né? A lesão na posterior. E essas lesões, caso esse calendário se encurte, né? Também se encurta aí a questão física, e sim, talvez haja uma piora na questão física aí. A gente pode ver uma temporada bem esquisita nesse sentido de lesões também, caso isso vá para frente. Então, não seria interessante para ninguém, né? Então vamos torcer aí, como a gente já falou no início do programa, que as coisas continuem essa tendência de melhora e que seja realmente posto em prática o calendário que já está inalterado por enquanto. A próxima pergunta que a gente tem é que a gente também já acabou falando sobre ela. O Eric Nilo fala um pouco da linha ofensiva, que foi um pouco abaixo no passado, principalmente, óbvio, com a saída do Andrews. Ele cita que com a volta do Andrews já esperava uma melhora no setor. E o Sonny Michel vai acabar sendo mais envolvido no ataque ou não? O Sonny Michel não vai ser mais envolvido no ataque, complementando a pergunta dele, até por ter outras opções. Bruno, acho que a gente já discutiu isso antes, mas complementa aí, por favor.
Cara, eu acho que sim, eu acho que o Sonny Michel é o grande vitorioso, né, da saída do Tom Brady e da volta da OL inteira, né? Eu acho que é o cara que mais tende a se beneficiar, ganhar mais snaps e produzir melhor, né, cara? Eu tenho muita fé no Michel aí, e eu acho que ele é o cara que mais se beneficiou dessa off-season conturbada aí do New England Patriots.
O pessoal sempre gosta de fazer lá nos Estados Unidos aquele negócio de ganhadores, né? Em qualquer coisa, de draft, sei lá o quê. Acho que os ganhadores aí desses acontecimentos, sem dúvida, é o Michel. Eu não sei o nome dele aqui, mas tá FCS Lima, né? Tá no WhatsApp dele lá no nosso grupo. Ele pergunta se que a galera tá falando muito do Bills e tal, que eles são os principais favoritos para a divisão, ou vai ser uma divisão mais disputada. Porque realmente ele trouxe um ponto, eu acho que a gente até comentou um pouquinho na semana no último episódio, né? Que realmente, né, acho que eu tenho visto desde aquele nosso comentário que a gente trouxe algumas coisas do Bills, né? Eu tenho visto uma série de comentários, não só de fãs, mas de alguns analistas, dizendo que o Bills é o favorito da AFC e vai ganhar a AFC, e ano passado chegou nos playoffs e não sei o quê. Enfim, Bruno, você acha que, de fato, o Bills são um favorito para a AFC East esse ano? Ou vai ser muito mais disputado do que... Eu sei qual vai ser a sua resposta, mas ou vai ser muito mais disputado do que a galera está realmente cogitando aí?
Olha, vamos lá. Duas perguntas. O Bills é favorito para ganhar a AFC East? Sim. Isso é indiscutível. O Bills é um time que não tem buracos. Ele tem um excelente corpo de recebedores, ele tem uma boa OL, ele tem um bom grupo de running backs, ele tem uma boa DL, um bom grupo de running backs, um bom grupo de DBs. Agora, existe um grande ponto de interrogação no Buffalo Bills. Isso chama Josh Allen. Se o Josh Allen vai bem, o Bills vai bem. Se o Josh Allen vai mal, o Bills vai mal. Existe um time muito semelhante na AFC East, com uma excelente OL, com excelente grupo de running backs, com um bom corpo de wide, uma DL boa, ok, tá? Excelente corpo de running backs, excelente grupo de DBs. Um ponto de interrogação na posição de quarterback é o New England Patriots, tá? O Bills tem um elenco melhor que o do Patriots? Sim. O Bills automaticamente já ganhou o UFC? Não. Beleza? Por que não? Porque no final das contas, o ponto de o grande o Bills é superior em algum. O Bills tem um corpo de recebedores melhor que o do Patriots? Tem. O Bills tem um grupo de DL melhor que o do Patriots? Tem. O Patriots tem um corpo de tem uma OL melhor? Sim. Tem um corpo de linebackers melhor? Sim. Tem um corpo de linebackers melhor? Sim. DBs. Linebacker talvez seja uma dúvida, mas DBs com certeza, né? E aí você tem um ponto de interrogação no mesmo lugar. Então, assim, o Josh Allen tem mais provado, mas o Jarvis Stidham tem mais a se provar também. Então, assim, a gente não sabe qual é o teto do Stidham, né? E a gente tem sempre o Ed do Peixe, que para mim é a comissão técnica. Então, assim, eu acho que o Peixe vai ter uma temporada tranquila? Não, não acho. Eu acho, como eu falei, o Peixe pode ir desde 8-8, né, até 10-5, com tranquilidade isso, tá? Numa situação onde ele zera a conferência, onde ele perde a divisão, ele perde tudo, ele pode ir até 7-9, né? Qualquer coisa pior que isso para mim seria uma grande catástrofe em relação ao Patriots cagar no pau no calendário. E o Patriots, numa situação onde ele limpa a divisão, ele poderia ir, né? 11-5. Eu tinha falado 10-5, né? Desculpa. 10-6. E limpando a conferência, a divisão ele pode ir 11-5, né? Então, assim, o Bills é com certeza favorito, mas eu não descartaria os Patriots ainda. Acho que a gente tem uma comissão técnica capaz de fazer muito com pouco, e não é o caso da gente ter pouco. Então, vamos ver no que dá.
E só para deixar claro, o Patriots só enfrenta o Bills 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na semana 7, tá? Em novembro, dia 1º de novembro, que é o primeiro jogo do Patriots contra o Bills, e o jogo lá na cidade de Nova York, né? Ou seja, no New Era Field,
A cidade de Buffalo.
no estádio de Nova York, desculpa. E volta a se enfrentar na penúltima, na semana 16. Contra o Bills também, e aí o jogo até do Sunday Night Football, eu acho, salvo engano, que tá marcado. Acho que tá marcado pro Sunday Night Football, que aí vai ser o jogo no Gillette Stadium. Acho que até é bom ter essas 7 primeiras semanas, né? Pra até enfrentar, teoricamente, o time mais forte da divisão. É um Monday Night, na verdade, desculpa. Enfim, acho que até é bom esse intervalo aí, abre aspas nesse intervalo aí, até interessante. Tem que ter 6 semanas aí pra se preparar. Né, para o time entrar, etc. Enfim.
Não interessa
Mas
quando vai ser, onde vai ser. A gente vai ganhar, cara. Acabou. Vocês ouviram primeiro aqui.
a gente tem mais uma pergunta que é do Jairo Monteiro, né? São as últimas duas perguntas aqui que o Jairo Monteiro faz. A primeira cara, na verdade é a última pergunta aqui que é muito legal, só para o debate, né? O quanto vocês acham que o primeiro título do Patriots foi por conta do Brady? Vocês acham que se o Bledsoe não tivesse machucado, a gente teria ganho do mesmo jeito, visto que a defesa era forte? Cara, achei uma pergunta bem interessante para a gente discutir aqui. Eu vou começar dando minha opinião, depois o Bruno responde. Eu acho que o primeiro título do Patriots foi por conta do Brady? Por conta, não. Mas teve uma parcela muito grande, principalmente em drives finais aí, né, da temporada. Agora, se o Bledsoe não tivesse machucado, a gente poderia ter ganho? Cara, sim, eu acho que teria uma chance grande de ganhar, porque a defesa era muito boa, o elenco estava muito bom, a atitude do time estava completamente diferente de qualquer coisa já vista na NFL na época. E o Bledsoe era um bom QB. A questão é que ele foi destruído naquele hit, né? Enfim, mas eu acho que chance tinha. Agora, eu não vou bater o martelo para dizer que ganharia ou não com o Bledsoe, Bruno.
Olha, cara, é uma pergunta muito complicada de responder, assim, para começar, porque eu acredito na teoria do caos, eu acredito que bater de asas de uma borboleta interfere em todo o
Eita, que
prosseguimento do
pariu.
universo, tá ligado? Não, de verdade, cara, você não sabe que se você tivesse comido uma parada diferente ontem, se você ia, de repente, não ter um braço hoje, sabe? Tipo, não, de verdade, qualquer ação, por menor que seja, interfere em como o universo progride. Tá ligado?
Caralho, cara, tu faz um podcast com um maluco,
Isso
completamente maluco.
É uma teoria, cara. Procura aí Teoria do Caos, você vai entender o que eu tô falando. Tá? Procura o filme Efeito Borboleta, você vai entender o que eu tô falando. Tá? Mas o ponto é, tá? Mas é verdade, cara. Minha mãe surta quando fala essas coisas.
Com uma certa razão, não vamos tirar a razão dela.
Mas então, o Bledsoe era um grande QB. O Bledsoe tinha o mesmo ataque que o Brady na mão, né? A mesma defesa incrível. Mas não vamos nos esquecer, né, das vezes que o Brady teve que buscar o time no quarto-quarto, né, que o Brady teve que carregar o time naquele momento, inclusive no Super Bowl, para posicionar o time para bater um field goal, tá? Um puta drive. Então assim, o Bledsoe tinha capacidade para isso? Tinha. Mas como é que a gente vai falar isso, né? A gente tá falando de um cara que comandou uma campanha de quarto-quarto, como tantas outras que ele carregou na sua carreira, né, no Brady, e é um traço marcante dele, né? Então assim, a gente não tem como saber, nunca vai saber isso, né, obviamente, mas assim, não quero desmerecer o Bledsoe. Acho que o Bledsoe é um grande QB, um cara que tava num puta contrato, é um cara de muita qualidade, mas eu não acredito. Eu acho que o Brady era o cara que tava predeterminado a chegar ali e ganhar o Super Bowl, sabe? Tipo, o que pouca gente se lembra é que o Bledsoe não se machucou, saiu, e o Brady ganhou a posição, sabe? Tipo, o Bledsoe voltou e o Tom Brady foi colocado de novo.
Sim, o Belichick optou pelo Tom Brady.
Sabe, o Bledsoe chegou a startar um jogo. E o Brady voltou. Sabe, tipo... startar não, desculpa. O Brady saiu no jogo contra os Steelers, né, na final de conferência, se não me engano. O Bledsoe entrou. E era aquela, era a oportunidade. Agora é o Bledsoe, vai o Bledsoe, vai o Bledsoe. E o Brady voltou pra campo, sabe, tipo... Então assim, a comissão técnica acreditava nele. Sabia que ele era o cara. E apostou suas fichas nele. E o Brady foi lá... E ele ganhou o Super Bowl. Ele fez um excelente jogo. Ele trouxe a última posse, o último drive. Que quem pega a transmissão americana aí, o John Madden, que estava comentando o jogo, ele fala: não, agora o Patriots tem que ajoelhar, tem que correr a bola, deixar o relógio embora e voltar para o overtime preparado para ganhar. E não. E o Patriots investiu no seu rookie, né? Entre aspas, né? O primeiro ano dele jogando, como vai ser com o Steelers agora, né? O primeiro ano jogando. E não só como continuou avançando, mas foi passando a bola, foi trabalhando o campo, né? Deu a bola na mão dele e deixou ele ganhar o jogo. E aí posicionou pro field goal, fez o spike, e o resto é história, né?
E é legal que no primeiro, depois de uma entrevista do Brady, não sei em qual programa que foi, mas ele fala, né? Que se ele toma um... Porque foi o primeiro lance, salvo engano, dessa campanha do Patriots, ele quase é sacado e dá o passe pro running back, né? E ele fala, né? Foi, e ele fala, o Barry fala: ah, eu acho que se eu fosse sacado ali, o Belichick ia mandar ajoelhar, então não ia ser sacado ali. E você vê claramente na imagem que assim, é muito próximo dele não ser sacado. Ele realmente joga a bola já com o DL já em cima dele, já basicamente com a mão nele, enfim, derrubando ele. Então, assim, eu acho que essa atitude diz muito. Eu não consegui entender essa teoria do Bruno aí do caos. Mas
procura estudar, cara, é um bagulho de verdade, Teoria do Caos.
Se vocês já ouviram falar nisso, manda pra gente, galera, qual a opinião de vocês sobre a Teoria do Caos. Também fiquei curioso da opinião da galera quanto a isso, porque achei interessante, né? Se eu não tivesse comido alguma coisa diferente ontem, eu não ia ter um braço hoje.
Não, cara, isso é um puta do exagero, Marcelo, mas é te explicar que qualquer ato no universo pode interferir o prosseguimento da existência, sacou? Tipo, qualquer coisa pode mudar baseado em uma coisa pequena que mudou antes. É só isso que eu tô dizendo.
Eu fiz uma pergunta. Tu já viu The Flash? Flashpoint?
Já, cara. Você sabe que eu sou o maior fã de DC que você conhece.
Ou seja, tem a ver com isso aí, ó. Sempre cagando no pau, né? Quando mexe na linha do tempo. Enfim,
exatamente. Qualquer coisa que você altere pode mudar completamente tudo que acontece.
Bom, a gente encerra aí o podcast de hoje até de uma maneira diferente, né, o conteúdo, e a gente já volta aí para dar os recados finais que a gente sempre tem que dar para vocês, galera. Fala galera, a gente está de volta aqui para lembrar vocês que a gente está agora no Instagram lá. Segue a gente no arroba do Yojoy Podcast no Instagram. Cada vez mais a gente está soltando um conteúdo lá bem legal. Para o futuro a gente pensa em fazer lives, fazer uma série de coisas nossa lá, um conteúdo diferenciado, então segue a gente lá. Lembrando, você, eu já falei isso no programa hoje duas vezes, mas não custa nada lembrar. Se quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp lá, que é bem legal, para confraternizar com a gente, trocar uma ideia, e com todas as pessoas que estão no grupo, são bem é uma convivência bem legal, manda seu número para a gente, ou no arroba do Your Job Pod no Twitter, ou no arroba do Your Job Podcast no Instagram. Eu sou o arroba Marcelo _ Aragão 1 no Twitter e ponto Aragão 1 no Instagram. O Bruno é arroba coachbarandas, e é sempre bom lembrar que se o seu agregador de favorito de podcast possibilita a avaliação, se você deixar um elogio lá, um feedback para ajudar a aumentar nossa relevância nos aplicativos, vai ser sempre bom para ajudar a gente se você curte nosso conteúdo, nosso podcast. Bruno, despeça-se.
Valeu, galera. Sempre um prazer estar aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me procure nas redes sociais, só arroba coachbarandas em qualquer coisa, diferente de um certo outro host aí. Arroba complicada aí.
Super.
Fazer um jabazinho aqui. Agora eu tô lá com parte integral também do canal Zona FA, né? Em todas as redes sociais, arroba canal Zona FA. E eu e o Rafão Martins, a gente tá lançando um programa novo chamado Whiteboard Zona FA, né? É um plano de assinatura do canal Zona FA, né? Você pode procurar lá no perfil, você vai acessar a página do PicPay. E tem dois planos, né? Tem o primeiro, que é o Novice, que se você está interessado, você assina lá, ele custa apenas R$12,90, se eu não me engano, tá? E você tem direito, você vai entrar no nosso grupo do Discord, né? Vai ter acesso a gente para tirar suas dúvidas, a gente vai ter uma reunião semanal onde a gente vai explicar elementos do futebol americano, né? A gente tem feito bastante clínica, aprendido bastante, e a gente quer trazer um pouco desse conteúdo, compartilhar um pouco disso aí que a gente aprendeu com vocês, né? Então se inscreve lá, e aí vocês vão poder estar tendo essa reunião com a gente, né, aprendendo. E tem um outro pacote, que é o Film Red, que aí são duas reuniões por semana, né? A outra vai ser uma reunião que não só a gente vai trazer algumas coisas para ensinar, mas a gente vai ter também, né, breakdown de vídeo. A gente vai pegar aí, né, algum jogo de college ou da NFL, e a gente vai destrinchar o jogo baseado no que a gente vem ensinando para vocês e mostrando o que os times estão fazendo, por que eles estão fazendo, como isso funciona, né? Tem uma série de benefícios. Procura lá o canal Zona FA, avisa pra gente, marca que você veio pelo Do Your Job, né, pra gente saber quantos da nossa família a gente tem lá. E se você não tá com condição financeira, mas quer ajudar a gente, tem lá também a possibilidade de você ajudar a gente com uma doação de R$1 mensal, né, que já ajuda a gente bastante aí. Beleza, galera? Então procurem lá o Whiteboard Zona FA, que a gente vai poder criar essa comunidade, a gente vai poder estar podendo transmitir o nosso conhecimento para vocês, e vocês estarem aprendendo mais e mais sobre futebol americano. Valeu? Esse foi mais um do Your Job Podcast. Sempre um prazer estar aqui do lado do Celo falando com vocês. E até semana que vem, e um abraço.
Valeu, rapaziada. Um abraço. Até semana que vem.